Reportagem especial.
Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia.
Mudanças climáticas, aquecimento global, poluição, seca, desastres ambientais. A agenda sustentável do planeta precisa enfrentar esses desafios e de forma urgente. Especialistas e ativistas defendem a redução do consumo de combustíveis não renováveis, a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais, o desenvolvimento de fontes de energias alternativas, a adoção de metas mínimas de poluição e a proteção da biodiversidade. Esse foi o principal foco do seminário Mudanças Climáticas e o Impacto nas Cidades, promovido pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. As cidades são hoje o principal foco de preocupação da agenda ambiental brasileira, sobretudo em razão das mudanças climáticas que todo o planeta enfrenta. Antes, todo o debate no país estava centrado no elevado desmatamento, principalmente na região amazônica. Com a redução considerável dos índices de desmatamento no Brasil nos últimos anos, o foco passou a ser o padrão de consumo energético, a ocupação desordenada nos espaços urbanos e, principalmente, os desafios da mobilidade urbana. De acordo com a coordenadora de campanha do Clima e Energia do Greenpeace, Bárbara Rubin, a utilização do transporte individual no deslocamento diário das pessoas nos grandes centros urbanos é responsável pelo aumento das emissões de gases de efeito estufa no Brasil.
As medidas mesmo que a gente tem recomendado na questão do transporte é que, por meio do governo federal, que haja, de fato, uma revisão dessa política do governo de incentivar a indústria automobilística, né, que o governo pare de agir dessa forma paternalista, concedendo tantos subsídios para essa indústria. A gente sabe que é uma indústria importante para o PIB brasileiro, mas com certeza subsidiar para que haja mais vendas, para manter as vendas em altas, não é a saída, e a saída seria investir em mais tecnologia para o setor, por exemplo, com o estabelecimento de metas de eficiência energética. No Brasil, a gente produz carros que são absolutamente defasados, se a gente for comparar com a tecnologia que existe em outras partes do mundo, e aí, notadamente, a Europa. E os nossos carros, a gente poderia ter um consumo 25% menor se a gente tivesse metas de eficiência energética equivalentes às que já existem na Europa. E se a gente for pegar o setor de transportes, só o uso dos carros já é responsável por quase 50% das emissões que a gente tem nesse setor. E além disso, também, obviamente, uma política mais forte de incentivo ao uso do transporte coletivo e a melhoria aí desse transporte, né, com qualidade e conforto para os usuários.
Diversos estudos da área apontam que até o final deste século, a temperatura do planeta deve subir 2,5 graus, e essa situação pode ser irreversível. Para a representante do Greenpeace, a situação é alarmante.
O que a gente tem lutado, na verdade, é a gente estar um pouco nessa fase de tentar mitigar os efeitos para evitar que a temperatura suba tudo isso. Porque se a temperatura tendo subido 0,5 grau, a gente já está enfrentando as consequências que a gente está, como aumento do nível do oceano, degelo super acelerado do Ártico e da Antártica. E esses eventos extremos que começam a afetar o Brasil, né, tanto a estiagem no Sudeste quanto a cheia histórica do Rio Madeira, se a temperatura chegar a subir os 2 graus, como é previsto, se a gente não reduzir as emissões de carbono a nível mundial, as consequências podem ser desastrosas.
Água que nasce na ponte serena do mundo e que abre o profundo grotão.
Para o diretor da organização Amigos da Terra, Amazônia Brasileira, Roberto Esmeraldi, é preciso pensar em uma nova economia de baixo carbono. Segundo ele, uma saída é taxar o carbono para influenciar a inovação tecnológica no setor energético.
Onde nós podemos avançar é a política tributária. E, portanto, começar gradativamente a taxar carbono, que significa fazer isso para todos. Não pode fazer isso para energia e não para agricultura, ou para agricultura e não para construção, ou para construção e não para outro. Todos os setores da sociedade têm que estar em pé de igualdade. Portanto, em condições de competir, em condições de transparência, e de maneira que, aos poucos, isso possa trazer para dentro dos preços, né, o valor do carbono. E hoje, no mundo, se começa a reconhecer essa abordagem como viável. Hoje, o Brasil, ele tem, por exemplo, em ser numa situação de taxação progressiva do carbono, que começa a ser hoje defendida pelos maiores órgãos de imprensa do mundo, começou o Financial Times, que é contra impostos em geral.
Para o secretário executivo do Observatório do Clima, Carlos Rittel, o Brasil não investe o suficiente em modelos alternativos energéticos.
A gente tem que trazer as mudanças climáticas para o debate sobre desenvolvimento, modelo de desenvolvimento do país. A gente está ainda numa certa zona de conforto, o país, e muitas vezes o poder público se coloca numa zona de conforto porque a nossa matriz energética é mais limpa que a de outros países e porque nós reduzimos a taxa de desmatamento na Amazônia ao longo dos últimos anos. E isso acaba nos prevenindo de ousar, por exemplo, fomentar a inovação tecnológica que vem surgindo em diferentes frentes, na área de transmissão de energia, de armazenagem de energia, de geração de energia, da logística de transportes, redes inteligentes na área de energia, melhor aproveitamento, maior eficiência nas formas de produção, nos meios de produção. E a gente não vem fomentando isso de maneira como poderíamos fazer.
Para Rittel, é preciso enfrentar o problema das alterações climáticas com maior inovação tecnológica no setor.
E o Brasil teria todas as vantagens do mundo para fomentar uma produção mais limpa, para usar mais na área de energia, por exemplo, energia solar no Brasil. A gente, segundo a EPE, a Empresa de Pesquisa Energética, o Brasil chegaria a 2 gigawatts de participação na nossa matriz, sendo que países como a China só no ano passado acrescentou 13 gigawatts de energia solar na sua matriz energética e deve chegar a 70 gigawatts de energia solar daqui até 2017. A gente está usando pouco, a gente acha que nossa matriz está limpa, então a gente pode beber até a última gota do pré-sal e a gente também não precisa fazer muito mais em relação a emissões de desmatamento, porque já reduzimos muito. Pelo contrário, a gente pode e deve fazer mais. Mitigar, reduzir emissões é melhor para o país, torna a nossa economia mais eficiente, fomenta desenvolvimento tecnológico. E é mais barato do que não agir, mais barato do que não mitigar, mais barato do que não reduzir. Tem que ir lá na frente, quando o mundo for outro, quando o mundo exigir produtos, exigir economias que gerem menores emissões, a gente tem que se adaptar de uma maneira, ajustar nossa economia de uma maneira drástica.
Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais para plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá.
De acordo com o governo, o Brasil foi o único país até agora a cumprir a meta de redução de emissão de gases de efeito estufa relacionados ao desmatamento assumida há 3 anos na Conferência das Partes sobre o Clima de Durban, a COP17, na África do Sul, e se prepara para participar ativamente e negociar este ano, na COP20, em Lima, no Peru, os principais pontos-chave do novo Acordo Climático Mundial, que deverá ser assinado em Paris em 2015 e que entrará em vigor em 2020. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Reportagem especial.